11 horas e 9 minutos, estamos com 20 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, já na nossa última hora do programa temática desta segunda-feira. E olha que nós pautamos um assunto muito legal para nós conversarmos. O artesanato. Nós vamos falar de artesanato, da sua importância como fonte de renda para muitas famílias. E olha que o artesanato, ele é uma forma de preservar a nossa cultura, a nossa história, porque muitas coisas da nossa região vêm de gerações. E nós vamos falar sobre isso hoje. Não do artesanato só como uma atividade de passatempo, uma atividade para fazer em casa, mas o artesanato que gera renda, o artesanato que sustenta muitas vezes as famílias. Nós estamos com três convidadas no programa de hoje, quero cumprimentar inicialmente a Lucy Teles, ela que é professora de artesanato hoje, ela que ensina muitas práticas e que se dedica a isso, que gosta muito disso. Prazer recebê-la, Lucy, até porque a sugestão do programa foi dela. E aí a gente achou o máximo a sugestão e por isso que nós estamos fazendo o nosso bate-papo de hoje. Bom dia, Lucy.
Bom dia, Rudy. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Beth. E bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Seja bem-vinda.
Obrigado, Rudy.
Também conosco está a Jéssica Manteia. Ela é artesã. Ela já trabalhou em outras atividades e hoje ela trabalha só com a prática do artesanato, Jéssica. Bom dia.
Bom dia a todos.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Muito bem, e conosco está a Elizabeth Knebel, a Beth da Massaroca, como é conhecida. A Beth é proprietária da loja Massaroca, é uma loja que vende tudo em alinhamentos e produtos para o artesanato. Prazer recebê-la, Beth. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Lucy. Bom dia, ouvintes.
Já se conheciam nas três
já.
Aí?
Já.
Já de longa data? Que nem diz o Miro, se não são parentes, são amigos de longa data já.
Na área?
Na área. Principalmente na área do artesanato. Lucy, a nossa tradição no artesanato, ela é cultural. A gente tem aqui na nossa região características de atividades de artesanato que vêm de muitas gerações. E como professora, como é que é trabalhar com a prática do artesanato, de ensinar as pessoas, as que não sabem aprender e as que já sabem aperfeiçoar o que sabem fazê-lo, sim?
Ah, Rudy, é muito bom, né? Na verdade, você se doa, né? Você dá um pouco do teu conhecimento que eu aprendi, alguém me ensinou. Né? Então, eu estou transferindo também o conhecimento para outras pessoas. Né? Tem aquelas que já vão adquirir habilidade daqui a pouco no primeiro, segundo curso, e outras não, nem vão, né, adquirir, porque também depende até da boa vontade, do jeito da pessoa também, e se ela gosta do artesanato, né? Porque ela não vai gostar do artesanato. Mas eu, para mim, é uma satisfação mesmo ter a oportunidade de ensinar o que eu sei. Estou sempre também procurando aprender outras técnicas, mesmo que não seja a minha preferida.
Claro.
Né? Mas eu sempre estou tentando buscar outros conhecimentos e passar. Não sei se consigo passar direito, né?
Mas tenta, faz de tudo, né?
Eu faço, dou o meu melhor.
E que tipos de artesanatos que são mais comuns na nossa região, que as pessoas mais procuram saber fazê-lo, sim?
Eu acho que da região, o que até eu acho que seria mais o tricô, né? Que é o vestuário, né? Por causa até do frio, né, Rudy? Mas tem as cuias de porongo, né?
Sim.
Que é, quanto tempo, né? Aquilo é artesanal.
É artesanal.
É um artesanato,
e
né?
E agora você... o artesanato deixa elas ainda mais bonitas, né, Lucy?
É isso, verdade. Que tinha... A tapeçaria ali, que era lã de ovelha também, uhum. Né? Que as pessoas faziam muito, acho que acredito que hoje em dia nem... Muito pouco.
Muito pouco hoje em dia, mas faziam bastante. Aí vem o crochê, vem o tricô, vem muita prática, né, Lucy? É. Que às vezes as pessoas nem param para pensar que é uma atividade de artesanato.
É, porque o tricô e o crochê você faz... Muitas pessoas fazem para casa, né? Onde vai gerar também economia, que ela não vai poder comprar, vai fazer o vestuário para... Para a família,
faz,
né?
Faz um blusão de lã, faz muita coisa que dá para fazer em casa, que acaba contendo despesa.
É, e aí já o vizinho já vê, a amiga já vê, já quer... Ai, faz para mim, faz para minha filha, né? Já faz, já presenteia, já...
Já e vende também?
Já vende, é isso ali.
E que tipo de artesanato você costuma ensinar? Os teus cursos são voltados em que área, Lucy? Que mais procuram?
A gente, na verdade, faz os de curta duração ali, o mais rápido para a pessoa, então, aprender, né, se capacitar ali e já, daqui a pouco, ter a fonte de renda, né? Tá, mas o tricô crochê já foi, então, já foi dado o curso. com reaproveitamento de materiais também, que é importante, né? Não colocar fora todo e qualquer objeto, o artesão já olha o objeto e já...
Já vê maravilhas
já
com o objeto.
Já visualiza ali que vai fazer.
É, para muitos vai para o lixo, né?
É. Os sachê perfumados também, que é bem interessante, porque usa para decorar a casa, para o uso pessoal, para presentear e também para fazer as lembrancinhas, né? Artesanato em feltro... ponto cruz também, o ponto cruz é bem delicado, né? Ele é um bordado que ele demora também, uhum. Então ele tem que ser um curso mais longo. Então o objetivo ainda é o de curta duração. Você fazer em poucas aulas ali, mas que a pessoa já saia inicialmente quase profissional ali, né? Mas no início ali do...
Você realiza os teus cursos que você faz. A gente acompanha muito no CRAS. Ainda são realizadas junto ao CRAS essas oficinas. Como é que está o andamento desse trabalho agora, Lucy?
Não, no CRAS não, porque agora eu estou na Secretaria do Desenvolvimento.
Do Desenvolvimento, isso, né? Agora já trocou de setor.
Uhum, isso. Mas que é, então, agora na Escola do Fazer.
Sim.
Né? Coordenador da Escola do Fazer. Mas no CRAS era feito nos grupos do Serviço de Convivência e no PAIF, né? Que era o grupo das famílias. Também era desenvolvido bastante. Foi feito, então, algumas oficinas, que foi feito durante um ano e foi feita a mostra, né, que você presenciou, você esteve lá, né, e foi um sucesso.
Foi um sucesso. Muitas práticas. A pintura em vidro também, o pessoal faz maravilha, né, Lucy?
Faz, que já aproveita que entra aquela do aproveitamento de objetos,
né? De objetos, é verdade.
Nossa, aquele do vidro foi bem, bem interessante também. Até eu me surpreendi com o resultado, que eu faço as amostras, né, daí quando... Para as pessoas fazerem o delas, nossa,
sim.
Saiu...
Sai maravilhas.
Bem interessante.
Muito bem. Vamos trazer as outras para a conversa mesmo, nós ficamos até meio dia eu e a Lucy aqui prosseguindo sobre o artesanato. Beth, você tem uma loja. Hoje a tua atividade profissional é voltada para atender o pessoal que faz esse tipo de artesanato. Como é que é o dia a dia na loja? Muito artesão, artesã buscando produto lá, Beth?
Com certeza, Rodi. O pessoal busca bastante. Depende da área de cada um, né? Lógico. A gente tem aviamentos para tricô, crochê, costura, bordado, até para quem gosta de fazer as cuias decoradas, como a Lucy falou.
Ah, nós estávamos falando. É.
Tem as pérolas, tem cola, tem tudo que a pessoa precisa, depende daquilo que ela vai buscar.
O que as pessoas mais buscam, Beth? Ainda é o tricô, em razão do inverno, e as pessoas fazem bastante casaco, touca, manta, essas coisas? Ou tem outros hoje que começam a aumentar a procura?
Olha, Rudy... O tricô mesmo é no inverno.
No inverno.
No inverno. Agora o pessoal já está procurando lã, então já está chegando as lãs nacionais, já chegou bastante, as importadas estão chegando. Então no inverno é a lã. Fora disso, é o barbante, a linha, sabe? O aviamento para costura, que tem bastante clientes costureiras, né?
Uhum.
Então a gente sempre está tentando buscar aquilo que elas precisam.
Beth, durante esse período de pandemia... Te faltou material? Chegou algum momento que as pessoas chegavam, quero isso, quero aquilo, e a pandemia atrapalhou também o fornecimento de material para o artesanato?
Nem me fale. Muito, muito, muito. Teve meses que a gente estava com a loja quase vazia.
Uhum.
Foi bem difícil esses 2 anos aí, Rudy. Olha, tá difícil para a gente repor toda a mercadoria que faltou. Eu estou recebendo pedidos de 1 ano atrás.
Tá vindo hoje.
Tá vindo agora.
Dá para se dizer que está começando a normalizar ou já normalizou o recebimento do material, Beth?
Não, está começando.
Está começando a normalizar.
Começando. Falta muito produto na loja. Falta muito produto.
Isso Beth, assusta também, né, Beth?
Assusta muito, porque tu tem que manter o negócio, você tem os compromissos mensais e claro. Você não tem a mercadoria para vender. Então tá bem complicado.
Depois as clientes buscando e aí você não tem.
Não
fica
tem.
Uma situação que às vezes fica chato também, né, Beth?
Muito chato.
E
muito
chato. Porque você tem também parcerias com o pessoal das linhas e tal, que sempre o pessoal vem para fazer os cursos, para orientar. Isso também não aconteceu mais durante esse período.
2 anos não tem mais curso.
Não tem mais curso.
Nada de presencial.
Aham.
Nada.
Então... E lá na Massaroca também tem revistas, material didático que pode ensinar as pessoas a fazer algum tipo de artesanato, Beth?
Tem pouca coisa, Rúdio, porque agora não tem mais editora, sabe? Sumiu do mapa. Então, alguma coisa a gente consegue comprar na Círculo. Alguma revista, alguma coisa, mas muito pouca coisa.
A Círculo é linhas para bordados, essas coisas,
não,
né?
Não, para tudo. Tem barbante, tem...
Tem de tudo.
Tem de tudo.
Uhum,
tem as lãs, tem tudo.
Ah, é, os crochê, as coisas lá, tem de tudo. Os tricô.
Material.
Muito bem. Muitas variedades e opções de artigos para fabricar, Beth. A gente vê, por exemplo, como nós falávamos com a Lucy. Vem aí o tricô, o crochê, os bordados. Mas lá também, na Massaroca, existem muitas pecinhas pequenas para decoração, para essa linha de pedraria. As pessoas usam bastante isso hoje para fazer que tipo de atividade, Beth?
Tudo, Rudy, até para bordar um chinelo, decorar um cuias. O que mais que fazem? As caixinhas, né, para decorar.
E a gente percebe hoje, vai num aniversário, tem muita lembrancinha de caixinha, de artesanato, de biscuit. Também é uma atividade aí que vem crescendo, né?
É, bastante, muito.
A Jéssica, a Mantéia, ela é artesã, já trabalhou com outras atividades. Hoje você só faz artesanato, Jéssica?
Sim, hoje estou com um artesanato, especificamente o biscuit, né? Uhum. Enfeites de chimarrão, principalmente. Eu já fiz crochê, tricô, um pouquinho de tudo, né? Que artesão é um bichinho que não para, né?
Ah, é verdade. Tá sempre inventando alguma coisa. Sim. Já trabalhou na Massaroca também?
Já, sim.
Foi lá que começou esse gosto ou já vinha de antes?
É, a minha família já é de artesã, né? Uhum. A mãe, a irmã. Mas com a Beth eu aprendi também o tricô, a bordar chinelo, né? Com os cursos também na loja aprendi.
Sim.
Sempre, né? Coisas novas.
E hoje, que tipo de... É mais o biscuit que você se dedica?
É o biscuit. Uhum. Uhum. Eu tive uma noção com a minha irmã, que faz muitos anos que ela já trabalha com biscuit, né? Então, eu já tinha uma noção dela e acabei pegando o gosto, né?
Sim.
E tô com o biscuit agora.
E hoje você se dedica só a essa atividade?
Sim, sim. Uma escolha minha, né, de trabalhar com isso, que eu me apaixonei.
E deu certo, porque às vezes as pessoas dizem, mas sim, fazer artesanato, às vezes, num certo momento vende, depois não vende. Hoje, a tua renda é do fruto do teu artesanato.
Sim, sim. Claro que não foi do dia pra noite,
claro,
né? A gente tem que conquistar uma clientela, ver se tem um resultado também, né?
Uhum.
Oferecer um produto também de qualidade, não é porque eu sei fazer tal artesanato que vai vender, né? A gente também vai experimentando, tem que se encontrar também no artesanato.
E né? Às vezes você vê a demanda do mercado. Por exemplo, também. Você trabalha com biscuit, os enfeites de chimarrão. Quem é que não tem um enfeite de chimarrão em casa? Quem é que não gosta de dar de presente, de sim, ganhar o enfeite do chimarrão? Hoje é uma prática, já que o chimarrão está presente na vida de todo mundo, é um produto bem aceito que tem que ter novidade sempre, né, Jéssica?
Sim, sim, sim. A clientela gosta de diversificar, né? Tem as datas também comemorativas, o pessoal gosta de decorar conforme a data, uhum, né? Páscoa, Natal. E é uma diversão, tanto para quem cria, quanto para quem usa.
E aí vem a criatividade.
Exato.
Não é a mesma coisa sempre. Sempre tem que ter uma novidade.
Sim,
ah, porque
sim,
eu coloco lá no meu chimarrão o casalzinho de gauchinho. Mas não vai ficar só nele. Daqui a pouco a pessoa se surpreende e acha um outro e compra um outro. Então você tem que ter motivos para fazer com que as pessoas comprem o teu produto.
Sim, sim. Sempre com novidade, né? Também eu gosto de satisfazer elas, que muitas vêm atrás de mim. Ah, porque eu queria tal coisa. Elas imagino já.
Uhum.
Né?
E aí você cria?
E eu crio. E é muito bom isso.
Você já tem produto pronto, mas se precisar fazer algo de diferente...
Faço também.
Faz também. Uhum. E você faz cursos de especialização? Como é que funciona assim esse desenvolvimento das tuas habilidades, Jéssica?
É, o biscuit a gente encontra bastante no YouTube, né? Vídeos. Eu também comecei agora a fazer lives também ensinando algumas peças em parceria com uma empresa de Canoas, né?
Uhum.
Também a gente ensina. Mas é sempre tem que inovar, porque tem novidades, né? Toda hora tem alguma técnica nova que a gente pode fazer.
Algum produto novo que chega.
Exato.
Daí vai lá na Massaroca, pede pra Beth, se ela não tem, ela encontra, ela compra.
Vai lá, já olha alguma coisa, imagina, já pega, leva, faz.
Na verdade, quem faz artesanato troca figurinha o tempo todo. Tanto a loja que vende, quanto a artesã que faz, quanto a prof dos cursos, sempre são técnicas e informações que tem que trocar, porque vai enriquecer todo mundo no conhecimento, na busca por esse material, né, Jéssica?
Sim.
Uhum. Ó, nós temos os ouvintes que vão interagindo aqui, a mensagem veio do celular do Vicente Casale. Acho que eles são do interior de Ibiraiaras e recebemos aqui uma mensagem que diz: bom dia, muito bom o programa, me interesso muito, faço algumas coisas de artesanato, principalmente cestas de vime, que é bem tradicional, né, Lucy, aqui na nossa região.
Isso mesmo, eu até eu vi uma cesta de vime, acho que de repente até foi desse pessoal aí de Ibiraiaras, uhum, mesmo. Não sei se é só cesta, mas é móveis também, tem uns.
Tem gente que
disseram
que
era o pessoal de Ibiraiaras.
Aqueles bercinhos bem antigos. Lembra, Beth, dos bercinhos de vime? Ainda tem gente que busca esse bercinho e tem isso. As pessoas que fazem. Bom dia, Rudy. Sou muito cliente da Jéssica. Sou louca por enfeites de chimarrão. É a nega, lá dos quitutes da nega.
Ah, sim. Beijo.
Olha aí, a nega também está interagindo conosco. Bom dia, meu nome é Bárbara, trabalho com costura e comecei com artesanato, fazendo moda pet. Amo o que eu faço e admiro muito todos os artesãos da nossa cidade. E hoje tenho a Baby Moda Pet, que foi um sonho que eu realizei. Então, muito obrigado à Bárbara aí, que está interagindo conosco aqui na nossa programação. Que bom, os ouvintes vão gostando dos assuntos que a gente aborda e vão interagindo conosco. Então, fiquem aí. Nós vamos fazer um intervalo comercial aqui com as nossas entrevistadas e a gente já volta em seguidinha falando sobre o artesanato. Saindo um pouco daquela ideia de que o artesanato é só para você fazer para o consumo na sua casa, mas não, o artesanato pode ser sim uma boa fonte de renda. A gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
11 horas e 30 minutos, durante o intervalo, a gente vai conversando aqui com as nossas convidadas sobre os assuntos diversos, e aqueles que pediram o número do telefone lá da Beth, da Massaroca, já para saber se chegou tal lã. Nós já estamos mandando aqui para os nossos ouvintes, já vamos aproveitando e vamos vendendo. Obrigado, Marli, pela tua participação. Bom dia, me chamo Marlisa, sou cliente da Jéssica. Trabalhos lindos. Muito legal esse assunto. Já trabalhei na Massaroca e aprendi tricô, amigurumi, que são bichinhos de crochê, além de outros. Desejo sucesso para a loja, para a Jéssica e para toda a equipe muito talentosa que está por aí. É a Amanda, deixa eu ver se é mesmo, é? É, Amanda Oliveira. Coisa boa receber o retorno aí dos clientes, né, Beth, que fazem os trabalhos e que gostam desses trabalhos.
Com certeza, Rudy. A gente sempre procura atender bem toda a clientela, procura buscar aquilo que eles estão precisando, comprar aquilo que as clientes precisam, o que elas mais procuram, né, desde lã, barbante, linha...
E para cada tipo tem um produto diferente. Ela falou aqui dos amigurumis. A gente tem ouvido falar muito no amigurumi. O que é isso, Beth?
Amigurumi está em alta,
tá, né? Está em alta, né?
Está em alta. Então, a gente está com bastante demanda dessa mercadoria na loja.
Uh-huh.
Mas a gente tem a linha. Agora está chegando uns kits novos que saíram. Já comprei. Tá para chegar vários kits bem diferentes, bem bonitos. Tem os olhinhos para amigurumi. Temos a fibra, preenchimento dos bichinhos, né? Que todos
Sim.
usam a fibra.
Uhum.
Então, nessa linha ali, tá um pouco defasada as linhas de amigurumi.
Sim.
Mas tá vindo.
Tá vindo.
Tá vindo, tá vindo.
E é um produto novo, podemos assim dizer. Porque um tempo atrás, eu não lembro de falar nisso. Pode ser que tinha, mas não tinha tanta divulgação. Agora, durante esse período de pandemia, que as pessoas começaram a ficar mais em casa, Sim. procuraram fazer algumas coisas que não faziam antes, o amigurumi veio com tudo, Beth.
Veio com tudo. É que faz bastante bichinho pra criança e o amigurumi é uma fonte de renda bem boa. Porque o pessoal vende bastante amigurumi.
É, eu vejo aí bastante gente postando que
Sim.
ganhou, uhum. que comprou, que
Sim.
deu de presente.
Eu tenho bastante clientes que fazem para vender o amigurumi.
E dá para fazer maravilhas.
Dá.
Um bichinho mais lindo que o outro.
E é que nem os kits que tá chegando, os kits já vêm com toda a receita, com todo o material que você precisa.
Uhum.
Então você só pega, quem tem noção do crochê, vai pegar o kit com a receita e vai fazer o bichinho tranquilamente.
E é uma linha especial só para o amigurumi ou aquela linha dá para fazer outras coisas também, Beth?
Até dá, mas é uh-huh. uma linha específica para amigurumi.
Para amigurumi.
Mas tem outras marcas também, né? Tem várias marcas uh-huh. já no mercado.
Como dona de loja, Beth, é um desafio estar atualizada e atender a demanda de todo mundo? Porque às vezes é uma cliente com uma ideia lá de um produto que só ela tem. E aí às vezes você compra lá uma quantidade, ela compra a parte dela e acaba ficando por lá. É um desafio estar atualizada e ter tudo isso na loja para satisfazer todos os clientes, Beth?
Para mim é um grande desafio, Rudy. Eu uh-huh. gosto muito do que eu faço. Muito, muito, muito mesmo.
Investimento grande também.
Sim.
Se nós fizermos uma retrospectiva, Beth, eu te acompanho com a loja Massaroca desde que você começou fazendo propaganda. Já faz quantos anos que tem a Massaroca?
A Massaroca vai fazer 12 anos em
12
novembro.
12 anos. Você lembra quando você começou o tamanho que era a loja? E você lembra e agora, comparando o teu início com agora, o tamanho do crescimento da tua loja, Beth?
Hoje, os primeiros 10 anos foram de crescimento.
Uhum.
Graças a Deus, a gente sabe, muito bom mesmo. Fui crescendo, crescendo, crescendo. Com a pandemia, os últimos 2 anos, eu estou mantendo a loja.
Sim.
Eu estou mantendo porque é um trabalho que eu gosto muito de fazer, sabe?
Uhum.
não só me ocupando, mas como eu gosto. Gosto claro. Muito da minha loja, gosto do que eu vendo, gosto de ensinar as pessoas. Chego na loja, sempre tem uma amostra de uma manta, de uma touca, da linha. Então, eu faço a amostra de todas as lãs que chegam na loja, tem uma amostra.
E você sabe fazer um monte de coisa, né, Beth? Tá sempre tricotando lá.
Daí é que nem tem pessoas, ah, me ensina esse ponto, sabe? Daí... eu ensino o ponto que eu fiz, sabe? Então, tu sempre interagindo com as clientes. É muito bom. E essa troca é muito valiosa, sabe? É muito bom. Eu gosto muito do que eu faço.
Na Maçaroca, eu consigo encontrar olhinhos resinados?
Resinados, não.
Não? Uh-uh. Feitos de resina. É a Maria que tá perguntando aqui.
Não, esse não.
Esse não. É os de plástico mesmo, Beth? Do que é feito?
É plástico.
Plástico?
É um adesivo plástico.
É um adesivo plástico. Então, por enquanto, o resinado não tem. Bom dia, Rudy. Sou cliente da Maçaroca. Parabéns à equipe que se destaca pelo atendimento e variedade de produtos. Um grande abraço, Ana Stefani. Obrigado, Ana, pela participação. Lucy, também perguntaram por aqui, já que você faz cursos. Você tem algum lugar que você faz esse curso? Alguém gostaria de reunir um grupo lá de pessoas para fazer um curso? Existe essa possibilidade, Lucy? Como é que é o teu atendimento como prof de curso?
É, Rudy... então, falando de particular, né? Uhum. Sim, eu dou os cursos, né, Rudy? Não pode ser muitas pessoas, né?
Até quantas pessoas para poder ser um curso bem produtivo?
É que tem que conversar e ver o que elas querem. Uhum. É, né? Porque se é um tricô, daqui a pouco é uma iniciante, não pode ser mais que duas, três ali, né? Uhum. Porque você não sabe a habilidade de cada uma, né? Se é um curso, daqui a pouco você vai fazer uma peça já, você já tem a peça que vai fazer, aí isso pode ter mais pessoas, né? Sim. Depois pode até passar o contato, né?
No dia a dia, na atividade profissional da gente, a gente ensina e aprende. Você já aprendeu a fazer artesanato, muitas vezes, com uma aluna tua, Lucy?
Sim, dicas, né?
Sim.
Às vezes você diz, bah, como é que eu não pensei nisso antes?
E né? Aí você vai aperfeiçoando, né?
Sim, por exemplo, era na costura do tricô.
Uhum.
Sempre ficava aquela marca, né? Ou o buraquinho ali. E um dia eu peguei, ela nem estava fazendo tricô, ela estava costurando uma outra peça de um jeito que podia ser no tricô.
Sim.
Aí, olha só. Tá aqui.
Aprendeu.
Aprendi a fazer a costura. Daqui a pouco eu descobri lá uma técnica do tricô que era aquela ali.
Sim.
E eu não sabia.
Não de sabia. Anos, de anos não, eu não sabia. Essa troca
aprende,
ela é importante.
Aprende muito também, muito.
Jéssica, você disse que vem de uma família de artesãs. Você só trabalha com essa questão do biscuit ou na família fazem outra coisa também?
Outra coisa também. A mãe é crocheteira de mão cheia, né?
Uh-huh.
Faz tricô também.
Ah, vamos contar aqui a tua mãe.
É, a Lurdinha.
É a Lurdinha, né? A Lurdinha Manteia, que muita gente conhece. Ela ainda tá na escola ou tá aposentada já?
Tá aposentada.
Hoje ela só trabalha com isso.
É,
e em casa.
E costura também.
E costura também.
Sim.
Muito bem. Então, a Jéssica é filha da Lurdinha Manteia, que muita gente conhece. Que outros tipos de atividades vocês fazem na família que é artesanato?
É como eu disse antes, né? Artesã sempre tá querendo
se desafiar.
Inventar o que vê, quer fazer, né?
Então,
um pouquinho de tudo. Pintura, patchwork, costura. A gente, né? O que vê e quer fazer pra si, acha bonito, a gente vai lá, arrisca, faz,
uhum.
Né?
E se alguém quiser encomendar, por exemplo, ah, você tem as suas peças prontas pra vender, mas alguém vai fazer, ah, por exemplo, ah, tem uma festa de um aninho, tem uma festa de 15 anos, hoje tá em alta a questão do fazer os chás de revelação, pra saber se vai ser guria, se vai ser menina, o bebê, e as pessoas fazem uma festa pra isso. Também fica a opção e a sugestão de presentear com uma pecinha de artesanato.
Claro.
Se as pessoas quiserem encomendar, como é que elas têm acesso ao teu trabalho, Jéssica?
É, eu tenho a divulgação maior pelo Instagram, né?
Uhum.
Que é @guirdala, né? Que o pessoal já conhece meu trabalho lá, né? E eu faço, como tu diz, pode ser personalizado, né? Conforme a imaginação da pessoa, ou ela vem e me dá uma ideia, ah, vou fazer um aniversário, o tema é, sei lá, floresta. Daí eu dou as opções também, faço as amostrinhas, a gente conversa e vai criando ao gosto da pessoa, né?
Muito bem. Aqui estão pedindo o número do telefone e o WhatsApp da Maçaroca. Já passei para algumas pessoas, vou passar para outras aqui. O WhatsApp da Maçaroca é o 999245425. É esse, né, Beth?
É.
Daqui a pouco eu passo o número errado, já não dá certo. Bom dia, estou enviando muitas energias boas para essas mulheres guerreiras. Parabéns pelo trabalho delas. É a Terezinha de Oliveira que está interagindo por aqui. A Margarete... deixa eu ver, acho que é a Margarete? É... a Maria Margarete Dutra, mandando fotos. Aprendi sozinha, por força de vontade a fazer os amigurumis. Mandou aqui uma foto de uma ovelhinha e também de um macaquinho que ela fez. E a gente falava fora do ar, né, Luci? Às vezes o que a gente fala fora do ar rende mais do que quando a gente tá falando no ar, pra valer. Tem muita gente que tem aquela ideia que o artesanato, ah, é uma terapia, quem não tem o que fazer, faz o artesanato. É também. Mas o artesanato, se você faz só para você em casa, você está economizando. Que às vezes, né, Beth, o que gasta para fazer um blusão de lã, comprando a lã e fazendo, às vezes tu vai comprar pronto, tu já paga 4-5 vezes mais. Então é uma questão de economia. E como o caso da Jéssica, rende. É a atividade profissional dela, né, Luci?
Mas lógico, né? É aquele preconceito que a gente sempre comenta, né? Que o artesanato não... Você não precisa se capacitar para fazer o artesanato. Precisa sim. A Jéssica, né, ela é uma prova, né, que ela foi fazendo e ela se identificou com o biscuit, né, mas ela não parou no tempo, né, não. Ela não fez aquela massinha. Eu, biscuit, consigo fazer uma coxinha ali e Deus sabe, eu não consigo fazer.
Agora, uma curiosidade minha, Jéssica, a massinha do biscuit, ela vem pronta ou tem produtos que você usa para fazer aquela massinha do biscuit?
Hoje em dia vem pronta.
Vem pronta.
Até já colorida. Antigamente fabricavam a massa e tinha que tingir. Hoje é tudo mais prático, né?
Tudo. E aí tu consegue um resultado mais bonito também.
Sim,
fica mais
sim.
Perfeito, né?
Com certeza.
E quando você começou a trabalhar com biscuit, vinha a massinha pronta ou você tinha que fazer a massinha?
Não, eu já tinha.
Já tinha pronta.
Me facilitou a vida.
Já facilitou a vida. Aí já vai oportunizando. Bom dia, a minha filha aprendeu crochê com a minha mãe e depois se interessou pelo amigurumi. Hoje trabalha com amigurumi, faz prendedores de bico, chaveiros, naninhas, sempre compramos o material na Massaroca. Um ótimo atendimento é a Aline, que está interagindo aqui, e a gente vê hoje muitos jovens que estão apostando no artesanato, tanto para ter aquela opção de fonte de renda, e hoje a Jéssica não é só uma opção, é a renda dela vem do artesanato. Como uma pessoa que ensina a fazer, como é que você vê isso, Luci?
É isso mesmo, elas estão querendo... Porque a rede social também te direciona, né? Às vezes, para as profissões. Tem muito também de laços, né? Os laços de fita, que é de pessoas bem jovens também, né? Que iniciar isso, as laceiras. Tem bastante tipo de artesanato que é a pessoa jovem. O tricô e o crochê, pelo que eu entendo, é mais... De idade, né? Mais, com mais idade, né?
Sim.
Porque foi o que a gente aprendeu, né? Lá com a mãe.
E a maioria aprende, né, Beth? Aprende, Luci. Aprende com a mãe, aprende com a avó. E aqueles que não tiveram a oportunidade, aprende com as prof daí.
Isso, aprende agora. Tem que ter paciência, na verdade. O tricô e crochê tem que ter muita atenção também, né?
Na verdade, qualquer artesanato, se você não tiver paciência e não gostar do
não
que
vai.
Faz, não sai. Sai os bichinhos feios e ninguém vai querer comprar, né? O pessoal quer comprar coisa bonita. Olha a mensagem que chegou aqui. Oi, Rudy. Fala aí que mandei um abraço pra Beth, da Massaroca, que tenho muito orgulho dela por ter superado essa pandemia ajudando no artesanato. Não desistiu e sempre pensou no melhor para suas clientes, porque ela ama o que faz. É o artesanato uma ótima fonte de renda extra. Sabe quem é que mandou?
Não.
Betina.
Ah, obrigada, minha filha.
É a filha da Beth que está acompanhando aí a nossa programação. Que bom servir de exemplo, de inspiração para os filhos, né? Apesar dos filhos seguirem outras atividades profissionais, os pais sempre vão ser exemplo, né, Beth?
Com certeza.
Então,
com
exemplo
certeza.
De persistência e de apostar no fazer o que gosta, você é o exemplo para Betina.
Ah, eu sou, graças a Deus.
Que bom. Gente, a conversa está boa, mas o nosso tempo encerrou. Eu quero agradecer a participação de vocês. Com certeza, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, muitas donas de casa nesse horário estão lá fazendo almoço e tal, com certeza vão tirar proveito, estão concordando aí com o assunto que nós estamos abordando. Beth, muito obrigado pela presença. Boas vendas lá na Massaroca.
Eu que agradeço, Ruth. Muito obrigado pelo convite.
Jéssica, obrigado pela tua presença também, parabéns pela tua ousadia de, às vezes, largar aquele emprego fixo que te dá uma certa garantia maior no final do mês e apostar numa habilidade tão boa que você tem e que tem dado resultado, fez a escolha certa.
Exatamente, e gostaria de dizer também que é muito gratificante trabalhar com o artesanato, assim, diretamente, não só porque a gente tem orgulho de ser capaz de fazer alguma peça, mas também o retorno que a gente tem nas clientes que amam o nosso trabalho, isso motiva muito a gente.
E aquela coisa de ver a peça pronta igual igualzinha como você pensou, também deve ser uma sensação muito boa.
Muito bom. Uhum.
Você tem um local que as pessoas podem procurar o teu trabalho ou é mais pelas redes sociais mesmo?
Tenho uma lojinha física que eu abro toda segunda tarde, ali perto do Secleia, bem ao ladinho da Emater.
Uhum. Uhum. Aí as pessoas podem procurar ali também.
Isso, tá tudo exposto lá.
Muito bem, parabéns, obrigado pela tua presença, Jéssica.
Obrigada pelo convite.
Olha, vamos em outras oportunidades, vamos trazer vocês de volta. Uhum. Lucy, obrigado pela sugestão. Que a ideia foi tua da gente conversar sobre esse assunto e por estar aqui dividida também um pouco da tua experiência aí, tá bom, Lucy?
Ora, Rudy, obrigado. Ah, essa ideia do artesanato é porque a gente sempre tá tricotando com o Rudy ali, sabe?
Trocando ideia. Sobre pautas, né, Lucy?
É, isso aí, é bem interessante mesmo. O artesanato, eu gosto muito, você sabe, né, Rudy?
Sim.
Que eu gosto muito. E eu admiro também a Jéssica, né? Tanto a Beth também eu conheço, né? Que eu sou cliente também dela, mas eu admiro muito ela. Até ela fez pra mim, que ela falou do de personalizado, eu lembrei que ela já fez uns Raul Seixas pra mim.
Já fez Raul Seixas de biscuit?
Já fez umas tricoteiras também, né? Você fez pra mim?
Olha só!
Porque, né, se você quer presentear, você vai dar um presente personalizado, né?
Com certeza, é muito diferente. E olha que a Lucy é a fã do Raul Seixas. Eu não conheço outra tanto que nem a Lucy é. Agora, eu não imaginava que a Jéssica já tinha feito Raul Seixas de biscuit para a sua coleção.
Não foi só um, né? De uns quantos modelos. Um cantando, um sentado.
Mas olha só, que legal. Muito obrigado, Lucy. Uma boa semana para você.
De nada, Rudy, eu que agradeço, tá?
Muito bem. Está aí o 2011:45, Lucy Teles, Elizabeth Knebel, a Beth da Massaroca e a Jéssica Manteia conosco nesta manhã.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha em região, aliando tecnologia e equipe de técnicos de serviços altamente treinados e certificados a um portfólio completo de peças originais, a pronta entrega para não deixar suas máquinas paradas. Contate hoje.